Portanto, ouvimos aí então a fala da doutora Luciana, Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão do Distrito Federal, uma fala extremamente coerente, e a doutora Luciana ela quer um embate, ela quer... Ela sentiu esse clima aqui, mas não tenha nenhuma dúvida que esse embate está acontecendo. Ele está acontecendo. As pessoas estão acompanhando, quero parabenizar o povo brasileiro. Em todos os estados brasileiros, nós estamos recebendo aqui as manifestações. E o último dado que eu tive aqui rapidamente, que me passaram, aí de 53 manifestações, 31 foi outros comentários, mas 16 já contra e 6 a favor dessa... A doutora, você levantou a PEC, né? 171. Olha, Deus, ele escreve certo em linhas tortas, hein? Então, a PEC já veio torta, né? Ela já veio com um código judicial, jurídico, extremamente ruim, né? Ela já veio com 171. Bom, agora vamos ouvir, então, a fala do Ariel de Castro Alves, que é representante da ONG Internacional das Ideias Infantis.
Bom dia a todos, a todas. Cumprimentar aqui o senador Teomário Mota, parabenizar, então, o senador Teomário pela iniciativa, junto com o senador Paulo Paim, a todos os membros dessa Comissão de Direitos Humanos. Falo aqui em nome da organização Aldeias Infantis, também há muitos anos atuo nessa questão pelo Movimento Nacional de Direitos Humanos, atuei muitos anos também na nossa Ordem dos Advogados do Brasil. Cumprimentar o Agostino, que vejo aqui um militante histórico do Movimento de Direitos Humanos, também assessor dessa casa, e também concordo e assino embaixo aí, assino um cheque em branco para todos que falaram aqui na mesa anterior e para todos que agora também se posicionaram muito bem sobre o assunto. Queria trazer mais algumas questões para polemizar um pouco essa discussão. Nós já sentimos, né, que aqueles que defendem a redução da maioridade, eles não têm argumentos técnicos, e muitas vezes eles se baseiam nos apelos emocionais ou na vingança, ressuscitando até a lei do talião da Idade Média. É claro que a gente compreende os apelos das vítimas, dos familiares das vítimas. Aliás, todos nós aqui também já fomos muitos vítimas, inclusive de violência praticada por adolescentes. Nós não estamos alheios à criminalidade ou à violência. Eu, em 2005, fiquei durante uma hora com uma faca no pescoço numa rebelião da Fundação Casa, que chamava FEBEM, até que fui amarrado num bujão de gás no meio de um incêndio na unidade. E depois, graças a Deus, fui salvo por internos que conheciam também o meu trabalho lá no complexo do Tatuapé. E tantas outras situações, todos nós podemos narrar. Um dia ia dar uma coletiva sobre uma ação na UEA contra a FEBEM, e no farol antes da coletiva eu fui assaltado também e tive que me desculpar com os jornalistas porque tinha sido assaltado, e já veio a pergunta, e como é que era? Era menor ou era maior de idade? Infelizmente era um menor também. Então, nós não estamos alheios à violência que atinge toda a sociedade, mas nós devemos atuar com a razão. À medida que nós estamos representando instituições, nós precisamos trazer argumentos técnicos que foram aqui muito bem tratados. Nós temos argumentação suficiente. Infelizmente, alguns veículos de comunicação, eles fazem campanha deliberada em prol da redução da maioridade penal e não cumpre sequer o requisito fundamental da comunicação, que é garantir o outro lado, garantir que o outro lado se manifeste também sobre o assunto, como nós estamos tendo aqui essa importante oportunidade. E muitas vezes também isso se reflete nas pesquisas de opinião. Agora, nós temos totais condições de provar que colocar adolescentes num sistema prisional completamente falido, com 70% de reincidência, só vai aumentar a criminalidade cada vez mais precoce. Além disso, no mundo do crime, rapidamente, nós teremos cada vez mais jovens de 12, de 13 anos aliciados, então, pela criminalidade, de forma cada vez mais precoce, com a redução aí da maioridade penal. O próprio filme Cidade de Deus, um dos filmes de maior sucesso na história do cinema nacional, mostra muito bem isso. No mundo do crime não tem vácuo. Existe uma reciclagem muito rápida. Na medida que aqueles de 16 foram detidos ou foram para unidades de internação, logo eles foram substituídos pelos de 12, pelos de 13 e assim por diante. Então, na medida que o Estado exclui, o crime acaba incluindo. Então, nós precisamos também focar nessas questões. Nós deixaremos, então, tiraremos adolescentes que hoje, senador, são educados por assistentes sociais, por psicólogos, por pedagogos, em unidades socioeducativas. É claro que muitas ainda não estão adequadas com o que prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei do SINASE, e colocaremos esses jovens para ficarem em presídios superlotados, em centros de detenção provisória, com 800 vagas, onde são mantidos 2.500 presos, como vários lá em São Paulo. E onde eles serão, então, deseducados por líderes de facções criminosas. Então, unidades de internação, mesmo a Fundação Casa de São Paulo, tem divulgado uma reincidência de 14%. É claro que não leva em conta o jovem que completa 18 e vai para o sistema prisional. Mas, de qualquer forma, é muito menos que os 70% do sistema penitenciário. Mas eu gostaria também, muitas vezes, aqueles que defendem a redução são os mesmos que não querem abrigos para crianças em situação de risco próximo das suas casas, são os mesmos que não aceitam qualquer programa de liberdade assistida próximo dos locais onde moram, são os mesmos que não querem unidades de internação, são os mesmos que não ajudam os jovens a conseguir vaga no mercado de trabalho, são os mesmos que não garantem profissionalização a esses jovens. Então, é importante a gente poder ressaltar. Agora, eu queria tratar aqui dos reflexos da maioridade penal, porque uma mudança constitucional ela se reflete também em leis ordinárias e no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, nós temos que pensar, quando se discute maioridade penal, hoje, no Código de Trânsito Brasileiro, o que está previsto com relação ao direito de dirigir veículos automotores é a imputabilidade. A partir do momento que é imputável, passa a ter direito de dirigir também aos 16 anos. Isso tem consequência, certamente terá, no aumento dos acidentes de trânsito. Mas não é só isso. Há poucos dias foi aprovado um projeto, há um mês, na verdade, aqui do próprio Senado, que criminaliza a venda de bebidas ou fornecimento de bebidas para menores de 18 anos. Agora, quem tem 16 anos já é maior penalmente, ele tem o direito de beber, de se embriagar, de comprar bebidas. Por que não? Então, isso também gera uma certa vulnerabilidade aí com relação a essa faixa etária. E isso serve de álibi também para aqueles que fornecerem ou que venderem bebidas para adolescentes. Exploração sexual de vulnerável, qualquer pessoa com menos de 18 anos de idade. A partir do momento que tem a maioridade penal aos 16, não dá mais para considerar vulnerável. A doutora aqui do Ministério Público Federal sabe muito bem, hoje, muitas vezes, os aliciadores, os abusadores, eles usam a questão de que a vítima aderiu espontaneamente à prática da exploração sexual. Ou dizem que não sabiam a idade da vítima e são absolvidos, como já ocorreu aqui no próprio Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no Tribunal de Justiça de São Paulo, um fazendeiro também alegou que a vítima aceitou espontaneamente ser explorada sexualmente e foi absolvido. Então, os abusadores vão utilizar. Não, mas ela não é vulnerável, ela tem 16 anos de idade, é responsável penalmente por todos os seus atos, não podemos mais considerar uma pessoa em situação de vulnerabilidade. Então, isso vai certamente fomentar a exploração sexual de crianças e adolescentes no país. E é importante falar isso aqui no Senado, porque foi aqui que tivemos uma CPI da exploração sexual, lá em 2005 e 2006, dirigida pela senadora, então, Patrícia Saboia, e que chegou ao crime de exploração sexual de vulnerável, que vai cair por terra, então, e gerar desproteção entre aqueles adolescentes adolescentes entre 16 e 18 anos de idade. E outras situações, a própria corrupção de menores do artigo 244 do Estatuto da Criança e do Adolescente, corromper menor de 18 para praticar crimes, isso fica inválido a partir do momento que ele é penalmente, que ele é imputável, ele não pode ser aliciado ou corrompido por uma pessoa maior de 18 anos de idade. Então, a partir dos 16, essa corrupção de menores ela cai por terra também. E a proteção do trabalho. Hoje é proibido o trabalho para todo menor de 18 anos em situações insalubres, perigosas, trabalho noturno. E isso também nós teremos aí uma vulnerabilidade, certamente, os próprios empregadores, os exploradores dessa mão de obra vão sustentar. Não, ele é maior de idade, ele é totalmente responsável pelos seus atos, ele que quis trabalhar à noite em trabalhos perigosos, penosos e insalubres. Então, aí também gera uma desproteção. E também gera desproteção no sentido do acesso à educação, no acesso às medidas de proteção. Hoje, muitas vezes, se aplica cumulativamente uma medida socioeducativa com uma medida de proteção e, às vezes, uma medida pertinente aos pais ou responsáveis para o adolescente, por exemplo, de 16, 17 anos. Então, ele vai para a liberdade assistida, ao mesmo tempo, o juiz aplica a obrigação dele ser matriculado na escola, em cursos profissionalizantes, dele ter um tratamento na questão de drogadição, obrigando os pais e obrigando o poder público a garantir esse atendimento. A partir do momento que vai para o sistema penal comum, isso não existe mais. Essa aplicação de medida de proteção no sistema criminal, ela não ocorre, né? O tratamento é impessoal, é totalmente diferenciado, sequer os pais participam das audiências nas varas criminais, diferente da vara da infância e juventude, onde os pais respondem conjuntamente com o adolescente e assumem responsabilidades. Eles não são punidos criminalmente, mas eles assumem responsabilidades com relação aos seus filhos. Então, isso também nós teremos aí efeitos, porque a proteção especial ela é para aquela pessoa que necessita de uma proteção especial, que está numa situação de vulnerabilidade. Então, a partir da maioridade, ela é considerada praticamente como um adulto. Então, ela perde, em boa parte, essa proteção especial hoje prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, com isso, o poder público vai poder se esquivar de muitas de suas responsabilidades, assim como propriamente a sociedade. E também, só para encerrar, teremos mudanças com relação à hospedagem de crianças e adolescentes, que a partir dos 16 vão poder se hospedar em qualquer lugar, independente de autorização de pais ou responsáveis, viagens ao exterior, também independente de qualquer tipo de autorização, então vai contribuir bastante para o tráfico de pessoas. E então, isso na prática, a redução da maioridade, com seus efeitos reflexos, que eu convoco aqui todos do mundo jurídico, para poderem fazer uma análise mais ampla desses reflexos da redução da maioridade penal, é um golpe mortal nos 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, é uma revogação de boa parte dos direitos e garantias fundamentais previstos hoje para as crianças e adolescentes do país. Então, só para encerrar, é o que dizia o sociólogo Betinho: se não vejo na criança uma criança, é porque alguém a violentou antes, e o que vejo é o que sobrou de tudo que lhe foi tirado. Obrigado, um abraço a todos vocês.
Você vê que a cada palestrante entra um ingrediente novo, né? Algumas destaque, até porque um vai monitorando a fala do outro e aí vai somando conhecimento e colocações importantes, como a gente viu agora. A avançar a 171 vai prejudicar inúmeros outros direitos adquiridos, tanto no que diz respeito ao trabalho, no que diz respeito à violência então, sexual, então um bocado de outros direitos poderiam ficar comprometidos com que for angariada a duras penas, a sociedade participou de forma efetiva. Mas concluindo a rodada dessa segunda mesa, nós temos agora a fala da Ângela Guimarães, que é secretária nacional da Juventude, adjunta e presidente do Conselho Nacional da Juventude.